Estamos juntos com você hoje no programa Saúde no Ar e nesta sexta-feira o programa abre espaço para a gente falar de uma profissão de extrema importância dentro do universo da saúde. Maio é um mês importante para os enfermeiros e técnicos de enfermagem. Amanhã, dia 12, vamos celebrar o Dia dos Enfermeiros e no próximo dia 20, o Dia dos Técnicos. E eles estão presentes em todos os ambientes da área de saúde, seja no setor público ou no setor privado. E um trabalho que deve somar humanização, assistência, competência, motivação, ética e profissionalismo. Mas quais são os desafios para que esses profissionais possam atender de forma necessária, como se espera, né, os pacientes que muitas vezes têm ali na ponta do serviço de saúde a presença de um enfermeiro ou enfermeira. Para esse bate-papo, nós conversamos e convidamos para essa mesa Anderson Santos. Ele é doutor em enfermagem, presidente do Corém Bahia, vice-presidente do Corém Bahia e professor do curso de enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Anderson, bem-vindo mais uma vez ao Saúde no Ar.
Muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a Patrícia, a minha companheira Lúcia Duque, a Ezequiel, que está aqui conosco nos estúdios. Eu agradeço em nome do Corém Bahia, da presidenta enfermeira Maria Inês Moraes Alves de Farias, o convite e o espaço neste programa que é consolidado nessa rádio e entre os ouvintes.
Muito bom dia também a Lúcia Duque, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, das Enfermeiras do Estado da Bahia. Bom dia, Lúcia.
Bom dia, Patrícia. É um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui no seu programa de tanta relevância, né, para o Estado da Bahia, para a saúde, né, dos ouvintes, né, para a saúde dos profissionais, né, no momento crítico que a gente vive. Então é um prazer, obrigada Rádio Celso e obrigada a você por mais uma vez de estar aqui participando.
E o Ezequiel, que toda sexta-feira também está aqui com a gente, é o colunista do quadro Saúde e Cidadania. Sexta-feira, o nosso programa é especial, abre a pauta para discussões de assuntos que tocam diretamente à sociedade, principalmente o tema da saúde. Bom dia, Ezequiel, aqui no Saúde no Ar.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Anderson. Bom dia, minha amiga Lúcia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Felipe. Patrícia, é de uma importância enorme nós trazermos a pauta da enfermagem para esse programa, não só pela celebração de amanhã, mas pela importância do profissional que é o profissional da enfermagem. A gente disse que são as principais colunas do hospital, assim como os médicos e hoje outros profissionais. Né? Então, é de uma importância que a comunidade precisa compreender e ter o carinho necessário quando encontrar o profissional, que a gente sabe que em algumas situações, principalmente situações de emergência, né, onde a população precisa compreender que aquele momento é um momento de emergência para o familiar, mas os profissionais envolvidos também ficam numa tensão danada. Então, é preciso a gente entender essa grande rede que compõe o tecido social da saúde. E o enfermeiro é de uma importância que a gente precisa dar toda a relevância necessária.
Por isso a gente abre aqui com o Anderson e também com a Lúcia, né, para que a gente possa trazer para o ouvinte um pouco a dimensão dessa profissão. Estamos falando dos enfermeiros e quantos são os profissionais que hoje estão no serviço, no atendimento, na assistência aqui no Estado da Bahia. Nós temos os enfermeiros e também os técnicos em enfermagem. De qual contingente, Anderson?
Aqui na Bahia nós temos 119 mil trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. Desse contingente, nós somos o quinto regional maior do país, né? Desses 119 mil trabalhadores e trabalhadoras, mais ou menos 35 mil são enfermeiras e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem.
Dentro desse contingente, o que a gente pode colocar? São muitas questões hoje que envolvem o trabalho do profissional. As instalações, as condições de trabalho, os plantões, né, sobrecarga de trabalho, o estresse, a questão da remuneração, a violência que sofrem muitas vezes esses profissionais, eles que estão ali na ponta. E quanto mais o serviço de saúde ele está carente, ele está degradado, mais isso impacta na condição de trabalho de vocês. É isso de fato que ocorre? Vocês passam isso ou recebem isso dos profissionais que chegam até as instituições que vocês coordenam?
Realmente, esse é um dos nós críticos, né, da profissão, tanto de enfermeiros como técnicos auxiliares de enfermagem. Até porque essa categoria, ela é linha de frente, né? Quando você chega numa unidade, seja ela num hospital, seja numa UPA, seja numa atenção básica, num PSF, aonde for, quem vai atender, o primeiro profissional que te atende, que te acolhe, é o profissional da enfermagem. Aí o que é que acontece com esses profissionais hoje? Existe hoje uma coisa gravíssima que está acontecendo, que é a sua remuneração, que cada dia que passa, ela vem diminuindo. E isso faz com que os profissionais, tanto os enfermeiros como os técnicos de enfermagem, eles precisam ter 2, 3 vínculos de trabalho, né, para ele ter uma remuneração razoável. Fora as condições de trabalho que hoje estão expostas aí. Os hospitais, de forma... O que é que está acontecendo hoje com os hospitais? E eu levo isso até como uma forma de denúncia, né? Vários hospitais grandes hoje de Salvador, hospitais de nome, vem demitindo os profissionais mais antigos para contratar profissionais com a remuneração mais baixa, sem pensar na qualidade do serviço prestado, apenas em pró de uma redução de custo. E isso é preocupante. É preocupante porque isso desvaloriza o profissional, isso reduz a qualidade do atendimento. Fora essas empresas hoje terceirizadas, que hoje se instalaram no estado da Bahia, em todas as unidades hoje do estado. O governador inaugura a unidade, entrega uma terceirizada, e essas terceirizadas contratam o profissional com a redução de salário significativa e com condições de trabalho ruim. E isso é um nó crítico da categoria, porque a categoria está extremamente exposta a todos os riscos.
Além disso, Patrícia, como pesquisador no campo do trabalho em enfermagem, na Escola de Enfermagem nós temos um grupo de pesquisa GERI, que produzimos muitas pesquisas nessa área. Recentemente produzimos uma pesquisa que revela que as causas do erro cometido pelas trabalhadoras da enfermagem estão exatamente na base do que a companheira Lúcia acaba de colocar, que é a precarização do trabalho. O que nós revelamos na nossa pesquisa é que na base do erro cometido por essas trabalhadoras está o subdimensionamento de pessoal, está a intensificação do trabalho, que é casada com o subdimensionamento, óbvio. Num lugar subdimensionado, as pessoas que trabalham, trabalham por 2, trabalham por 3, por aqueles que estão faltando no trabalho, no sentido de não haver o quantitativo de profissionais. E um terceiro ponto são as condições de trabalho, a ausência de material, problemas na estrutura ergonômica dos serviços de saúde. Por exemplo, uma simples falta de grade num leito hospitalar pode levar à queda a um paciente, que pode levar a um trauma, que pode levar esse paciente para uma UTI, e aumenta, segundo as pesquisas, em até 28 dias o tempo de internação desse paciente que sofre algum evento adverso, algum erro, além de aumentar em 200% os custos hospitalares. Isso são dados de pesquisa, né, revelado. Sim. Além disso, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que para cada paciente adicional que uma enfermeira tem em um hospital, aumenta em 7% a chance desses pacientes morrerem. Então isso é muito grave, as condições de trabalho, o subdimensionamento é algo muito grave e tem impactado na saúde das trabalhadoras, mas sobretudo na qualidade e na segurança dos serviços prestados, na assistência prestada no ambiente, sobretudo hospitalar.
O Anderson e Maria Lúcia. Lúcia. Veja, eu também sou da área médica, da área hospitalar. Eu sou físico, trabalhei durante mais de 15 anos na radioterapia da ORX Maltês e trabalho ainda na área de saúde. O que eu vejo, o que eu vi muito de queixa do setor de enfermagem era, em alguns momentos, a falta de respeito pelo profissional. Essa coisa da hierarquização do poder dentro da área médica. Isso é uma coisa que, claro, eu não ia nem colocar aqui, mas eu acho que de tamanha importância ser colocado isso também, porque, infelizmente, ao longo de nossa jornada, nossa história, a ideologia escravocrata ficou presente no inconsciente coletivo das nossas lideranças. E dentro da área da saúde, há uma revelação subliminar na enfermagem e nos técnicos de enfermagem. é algo que a sociedade precisa entender e compreender e romper com esse paradigma. Eu não vou nem aqui entrar no mérito da questão racial, na questão da entrada para a área médica, especificamente. Não vou nem entrar nesse mérito, estou falando aqui agora de outra situação. No que você traz, Anderson, eu acho que é de uma importância assim grande, porque, primeiro, a gente está vivendo um momento que a gente está no meio do turbilhão da revolução digital. O que é que mostra a revolução digital? Esse dado científico que você traz, e mais do que os outros conectados espalhados pela PubMed, entre outras publicações, faz a gente convergir para situações de querer eficiência. O que é querer eficiência? O gestor ele vai ter que ser cobrado pela eficiência. No momento que o governador ele coloca uma empresa, tem os gatilhos da eficiência e deve ter esses gatilhos, porque a população tem que ser bem atendida. No final das contas, a população tem que ser bem atendida. Então, assim, no meu entendimento, hoje, nesse processo todo que a universalização do conhecimento, das informações estão aí colocadas, as pesquisas estão sendo colocadas, graças a Deus as universidades abrem fronteira para tudo isso, e a gente precisa, no final das contas, é mostrar a eficiência do trabalho, né, para que possa atender isso a população. E mostrar eficiência traz também a questão da humanização, que hoje, graças a Deus, eu falo hoje, talvez nos últimos 10 anos para cá, isso ficou de uma forma mais clara. E quem leva isso de uma forma bem forte é a enfermagem, pelo menos até isso no Aristides Maltese. Inclusive, queria deixar aqui um parabéns ao todo o grupo de enfermagem do Hospital Aristides Maltese, que trata com muito zelo, com muito cuidado, os pacientes que chegam àquela casa. Então, meu abraço aqui, o Saúde no Ar, realmente eu reconheço isso. E reconheço, inclusive, uma grande líder lá, que é a Estela Dantas. Eu diria, é a enfermeira mão de ferro, mas no bom sentido, de que ela sempre trabalhou no sentido de querer que as coisas corressem de forma justas e perfeitas.
Ezequiel, é interessante o que se coloca, a questão da eficiência. A eficiência ela não pode estar descolada da qualidade do serviço prestado, sobretudo da saúde dos trabalhadores. O que tem acontecido, por exemplo, o Corém Bahia nos últimos 6 anos, junto com ações também vinculadas com o sindicato, temos combatido duramente o subdimensionamento. Para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos, mais de 300 ações civis públicas foram impetradas contra diversas organizações de saúde em todo o estado da Bahia, denunciando ao Ministério Público, denunciando à Justiça, a subcontratação de trabalhadoras da enfermagem em todo o estado. Né? Recentemente, temos, nas últimas 2 semanas, temos tido vitórias muito importantes com essas ações civis públicas, inclusive uma com contratação de 6 enfermeiras e mais 23 técnicas e auxiliares de enfermagem por conta do quadro de dimensionamento rebaixado. Então, a eficiência muitas vezes ela é confundida
e comprometida
com,
né,
apenas a questão de custo. E não podemos estarmos vinculados apenas com a questão de custo. Importa a vida das pessoas e importa a vida das trabalhadoras que estão na linha de frente. Para você ter uma outra ideia, as trabalhadoras da enfermagem no âmbito hospitalar correspondem a 60% de todo o quadro de pessoal. Então, todo o quadro de pessoal de um hospital, 60% são trabalhadoras da enfermagem, enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem. E isso é muito importante, e isso a gente precisa colocar para a sociedade no sentido de revelar a importância dessas trabalhadoras e que cuidar dessas trabalhadoras no sentido de cobrar dos gestores, sejam públicos ou privados, que cumpram a questão do dimensionamento e que cumpram a questão das condições de trabalho, isso é importante para a assistência prestada e isso é importante para a saúde e a vida dessas trabalhadoras.
Bom, Anderson, eu vou fazer uma pergunta para você e para a minha amiga. Veja, na área médica, na área hospitalar, a maioria dos médicos, ele hoje é terceirizado. Isso. Essa é a relação de trabalho que existe hoje na área médica. Você acha que essa seria uma saída para resolver alguns problemas na área de enfermagem? Ou isso acabaria complicando ainda mais essa situação? O que é que vocês pensam sobre isso?
Deixa eu te falar, Ezequiel. O trabalho terceirizado, na verdade, ele já existe há muito tempo.
Mas né? nesse formato, se, por exemplo, se forma um grupo de enfermeiros dentro de uma empresa e presta serviço ao hospital, desse formato?
Não, aí seria uma cooperativa, no caso.
Não, às vezes nem só uma cooperativa. Um grupo de empresa, por exemplo, na área médica, acontece muito isso. Forma-se 10 médicos, abre uma empresa.
Aí PJ. Não seria, porque isso, para mim, é o pior tipo de precarização que existe. É o contrato PJ. É tanto que os próprios médicos, eles incentivaram esse tipo de contrato e hoje eles já recuam. Né? Era uma das pautas deles, né? A pejotização. E hoje eles já recuam dessa prática porque é a pior forma. Porque se o trabalhador, que ele já tem a carteira assinada, ele já tem toda uma ilegalidade no que tange atrasos de salários significativos, né? Falta de pagamento de encargos salariais ou encargos trabalhistas, o PJ, como ele é o dono do seu vínculo, né? Às vezes esse profissional médico, ele passa 4, 5, 6 meses sem receber. Você imagine se isso refletir para a categoria da enfermagem. Vai ser um caos, já está um caos. A nível trabalhista, os trabalhadores, ele vive na sua pior situação. Nós vamos... E a categoria da enfermagem, pior ainda.
Vou só abrir, Lúcia, Ezequiel, para o ouvinte, Carlos Prazeres, já está na linha, né? Aguardando um pouco. Claro que esse tema, gente, quando a gente traz aqui para refletir sobre uma determinada categoria dentro do âmbito da saúde, obviamente o foco vai para a categoria, mas o que a gente pensa sempre é que a comunidade como um todo acaba sofrendo também com isso. Quando se não garante os direitos do profissional, sobretudo da enfermagem, como nós vimos aqui os dados, é quem mais está presente no serviço, quando esse profissional está sob estresse, sem condições de trabalho, é quem ele atende que também acaba sendo impactado. Não é só uma questão de ver também, por esse aspecto, o lado do profissional, a defesa e a garantia dos direitos dos profissionais de uma categoria específica, mas o que se pensa aqui, e o programa também vai muito nessa linha, é a qualidade do atendimento no final, né? E aí a comunidade como um todo está nesse foco. Carlos Prazeres, sua pergunta, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Ezequiel, bom dia aí toda essa mesa aí, né, que está nos esclarecendo mais ainda. É, com essas falas aí, Patrícia, a gente diz sempre que educação não é gasto, é investimento. E aí deu para perceber também que a saúde também deve ser investimento. O médico que nos atende, né, o médico que diagnostica, o médico que prescreve medicamento, normalmente no doente internado ele só visita uma vez por dia. Mas o enfermeiro está todo tempo acompanhando o paciente, acompanhando o doente, né? E aí já responderam praticamente o que eu ia colocar com relação, quando falaram do baixo salário do enfermeiro, que o obriga a ter 2, 3, 4 empregos, comprometendo a sua atividade, né? A gente vê agressão à enfermagem, como vê os agentes de saúde agora, para substituir o enfermeiro em algumas situações, que vai comprometer a vida das pessoas, né, atendidas por eles, tá? Que não basta boa vontade para tratar um doente, tem que ter também conhecimento. Tá? E aí a minha pergunta para os dois da mesa aí, e para vocês também, Patrícia e Ezequiel, é o que nós podemos fazer para que essa população, né, não só critique quando o enfermeiro atender mal por esse estresse, esse excesso de carga de trabalho, mas o que a gente pode fazer para que respeite essa categoria, para que os terceirizados sejam banidos, não terceirizado ser banido no sentido de excluí-lo, mas dele também ter a oportunidade de fazer parte do quadro das empresas, né, para que tenham mais comprometimento e não apenas os donos de empresa terceirizada, que uma boa parte deles são bandidos, que deixa aí, como ela colocou aí, 3, 4 meses de salário atrasado e a população se nega a querer combater esse tipo de crime. Tá? Desculpa aí o desabafo, mas parabéns aí aos enfermeiros, aos técnicos e que os agentes de saúde sejam agentes de saúde profissionais, mas não enfermeiros. Um abraço, Deus abençoe e um bom final de semana para vocês.
Obrigada, Carlos. Seu desabafo, a sua fala, representa aí a fala de todos os nossos ouvintes e a comunidade que os enfermeiros prestam serviço. Ele falou duas questões. A questão dos agentes comunitários de saúde, que já foi tema, né, Anderson, aqui em pauta no Saúde no Ar. A questão também dos salários. No momento que a gente vê corte de salário, enxugamento de 20 anos aí para áreas importantes como educação e saúde, a gente se pergunta qual o impacto que isso tem no trabalho, na qualidade do trabalho desses profissionais. Lúcia e Anderson, por favor.
O que o ouvinte falou é de extrema relevância, porque é o que vem acontecendo no nosso dia a dia. Né? Como eu disse inicialmente, essa prática hoje de contratação que está acontecendo de uma forma bem acelerada em todas as unidades públicas, né, que é a forma de contratação hoje na Bahia. Existem inúmeras OSs, né, OSs hoje que vêm até de outros estados e que se estabelece aqui, que ganha processo de licitação. Inclusive, a gente não sabe nem como são esses critérios que o governo lança. E aí, o que é que acontece? Essas empresas se instalam, contratam os profissionais, pagam baixos salários, não oferece a condição, não dá educação permanente a esses profissionais, não existe educação permanente. O profissional, ele fica refém dele, além de ter 2, 3 empregos, ele ainda tem que ir atrás de uma qualificação. Então, às vezes, esse profissional, às vezes, quando ele não atende bem, é por conta de toda a carga de estresse que ele já carrega, de ver que as suas contas estão atrasadas e que o salário não tem nenhuma perspectiva de sair, a sua vida financeira reflete na sua vida familiar, e isso vem a questão da própria violência institucional, porque às vezes o dono do hospital, o coordenador de enfermagem, ele não entende que isso reflete na assistência, né? Isso, assim, tem uma coisa que vem acontecendo, que é a coisa do suicídio, e que a gente precisa ficar atenta. Vários profissionais vêm se suicidando no local de trabalho. Então, se isso vem acontecendo, especificamente no local de trabalho, precisa que a gente fique atento.
Pois é, cuidar do cuidador. O que acontece com um profissional de saúde que chega a esse ponto? Imagina a carga de estresse, ou às vezes até do sentimento de impotência em tentar resolver aquelas situações quando ele não tem equipamentos que garanta a realização do que o paciente precisa. Enfim, né?
Exatamente, Patrícia. Se a gente levar em consideração que o trabalho em enfermagem, ele é, como diz uma enfermeira francesa, Marie-François Collier, ela coloca que é um trabalho de manutenção da vida, porque nós estamos 24 horas, 365 dias do ano, 7 dias por semana, ali mantendo a vida dos usuários dos sistemas, dos serviços de saúde. E isso é um trabalho de continuidade da assistência, né? É um trabalho que não para, a gente troca plantão, sai uma equipe, entra uma outra equipe, e os técnicos, auxiliares de enfermagem, as enfermeiras que estão ali gerenciando e cuidando desses pacientes, mantém a continuidade da assistência e a vida, né, ajuda a manter a vida junto com a equipe de saúde, porque é impossível se fazer o trabalho em saúde isoladamente, né? O trabalho em saúde, por sua própria natureza, ele é um trabalho coletivo, então nós trabalhamos junto com médicos, com fisioterapeutas, com nutricionistas, e isso é importante colocar, porque sozinho nenhum trabalhador da saúde faz, porque a própria natureza do trabalho exige o trabalho em coletividade, né?
Tem mais uma pergunta do ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia.
Oi, bom dia, Patrícia.
Quem fala?
Eu quero me identificar, mas eu queria fazer uma observação.
Sim.
Nós somos os visitantes, né? Quando nós vamos acompanhar um paciente ou fazer mesmo uma visita, a gente sabe que tem que fazer, chegar lá, lavar as mãos, fazer aquela higienização, fazer tudo. Mas será que só nós, os visitantes, levamos a infecção ao paciente? Porque os profissionais de saúde hoje andam na rua tudo arrumado, com seus jalecos para dizer o nome do hospital que trabalha, essas coisas todas. Eu vou ali em Nazaré, você chega ali no Bom Preço de Nazaré, parece que os funcionários daqueles hospitais ali da Redondeza são até os funcionários. Que até a gente, até se dirige, eu não dirijo porque eu vejo a roupa, mas alguém pergunta, você trabalha aqui? Fulano, não, tudo com a roupa privativa e tudo. Será que quando eles entram no hospital, vão trocar aquela roupa? Não, já vai para a unidade com aquela mesma roupa. E nós que vamos só visitar nosso doente, ficar, olha, não pode isso, não pode aquilo. Bota a gente para ficar tomando conta do nosso doente, aprendendo tudo, olhando tudo o que é certo e talvez o que não é, né?
Ok.
E não pode fazer. O que é que a gente pode fazer com isso?
Vamos comentar então aqui, né? Pões mais profissionais, toda a categoria. Lúcia e Anderson, por favor.
Não, assim, eu acho que os profissionais, ele tem a consciência que ele não pode sair nas vias públicas vestida com a sua roupa do trabalho. Isso é do conhecimento de todos os profissionais, todos têm esse conhecimento. Eu acho que tem que ser denunciado, como você está fazendo, né? E denunciar as instituições, aos sindicatos e aos conselhos, e a própria ouvidoria do hospital, todo hospital hoje tem uma ouvidoria. A gente sabe que ali no Largo de Nazaré tem, são vários hospitais. E eu acho que também cabe também à instituição hospitalar de estar além do profissional. O profissional não sabe, mas eu acho que vale a pena as instituições hospitalares reforçar, orientar e até determinar que o profissional não saia por aí afora com seu jaleco e com sua roupa do trabalho. Mas isso, o profissional, ele tem consciência que ele não pode fazer isso.
Tem uma pergunta aqui que chega pelo ouvinte, através do WhatsApp, Anderson, que é com relação à ouvinte Paula, com relação às novas tecnologias, cada vez mais vem se colocando equipamentos para auxiliar o trabalho na área da saúde. Em que medida isso ajuda ou pode atrapalhar a partir do momento que o profissional de enfermagem não tem uma capacitação ou treinamento adequado para lidar com essas novas tecnologias?
Perfeito. Como Ezequiel já colocou aqui na fala dele, a tecnologia ela soma. Mas há algo em relação à incorporação tecnológica no âmbito da saúde que ela não deixa jamais de precisar do ser humano para controlar a máquina, para executar a máquina, para corrigir a máquina, para estar ao lado da máquina, que favorece o trabalho do trabalhador, assim como melhora a assistência que é prestada. Agora, de fato, Paula tem razão no sentido de, na medida em que o empregador e Lúcia Duque já colocou isso aqui, na medida em que o empregador incorpora tecnologia no seu ambiente de trabalho, no, na sua organização de saúde, e não capacita os seus trabalhadores, isso obviamente cria uma incongruência, porque não adianta ter todo o equipamento, o maquinário moderno, se os trabalhadores que deveriam operar, que deveriam conhecer aquele maquinário, não estão capacitados, ou quando é responsabilidade do trabalhador no seu tempo de folga, com o seu salário, ter que arcar com o treinamento ou com a sua qualificação profissional, conforme Lúcia já havia colocado muito bem aqui, de que a educação permanente, que é a qualificação no e para o trabalho, é relegada apenas aos trabalhadores no seu tempo de folga e usando o seu dinheiro para isso. E a gente coloca, faz uma discussão, conforme o próprio Ministério da Saúde tem o debate, uma política nacional de educação permanente em saúde, existe uma política que tem um direcionamento em relação à qualificação permanente dos trabalhadores, porque há uma outra ideologia por detrás, que é dizer que a formação é responsável por tudo. Então, uma trabalhadora se forma, passa 5, 10 anos no trabalho, mas sempre quando acontece alguma falha, algum erro, alguma coisa, diz que a culpa é da formação. Claro que não, há uma discussão da qualidade da formação, claro, e essa é uma discussão.
E abertura de cursos também, técnicos de enfermagem, exato, que precisam ser fiscalizados, sim, e orientados com qualidade.
Exatamente, isso também, é um problema e é real. No entanto, não adianta o trabalhador estar há 5, 10 anos trabalhando e ainda responsabilizando a formação pela má qualidade, quando isso tem a ver com a educação no trabalho, a educação permanente, que precisa o empregador oferecer essas bases e essa qualificação para que o trabalhador esteja atualizado o tempo todo, até porque a saúde é uma área extremamente dinâmica, as pesquisas são extremamente dinâmicas e novas tecnologias e novos conhecimentos vão sendo incorporados o tempo todo.
Pensando em tudo isso, já quase aqui finalizando a fala, porque tanto o Anderson quanto a Lúcia gentilmente aceitaram o nosso convite para essa entrevista, considerando a importância da data, mas eles estão também se dirigindo agora para um evento que acontece na Universidade Federal da Bahia, na reitoria da UFBA, aqui no Canela, que vai abrir oficialmente uma semana importante para vocês, que é a Semana da Enfermagem. Fala um pouco das atividades que vão ocorrer ao longo dessa semana, enfim, né, como é que vocês pretendem celebrar, discutir esse dia.
Muito bem, Patrícia. Nós estamos, de fato, abrindo a Semana Brasileira de Enfermagem aqui em Salvador, em todo o estado da Bahia, na verdade, em todo o Brasil. Essa é uma semana que foi instituída por um decreto presidencial pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1960. Né? Então, desde 1960, que nós comemoramos a Semana Brasileira de Enfermagem entre os dias 12, que é o dia que se comemora o dia da enfermeira e do enfermeiro, e até o dia 20, que é o dia que se comemora o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Nós do Corim Bahia, em parceria com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, em parceria com o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e em parceria com o que nós chamamos de nossa organização mãe, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, nós estaremos em toda a Bahia, nas cidades de Alagoinhas, que já aconteceu. Ontem foi em Feira de Santana, hoje em Salvador, e estaremos ainda em Guanambi, Irecê, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Eunápolis e Barreiras, realizando esse debate sobre a Semana Brasileira de Enfermagem.
Concluindo então, Lúcia, Ezequiel, quer falar alguma coisa? Estamos já nas considerações finais.
Eu queria, na verdade, Patrícia, quando o Carlos Prazer ele comentou, ele abriu a fala dele falando sobre a questão da educação. Toda vez que eu vim aqui, eu sou um defensor nato da educação integral. É preciso a sociedade acordar neste momento de mudança de paradigmas. Não é fazer como a proposta do governo Temer, que querem colocar 40% do currículo em EAD. Não, ao contrário, a gente precisa levar o EAD para a escola, mas deixar o aluno o dia inteiro e criar condições adequadas nessa escola para que essa escola abra as portas para a comunidade. A favela está aí, essa precisa ser transformada. A gente precisa viver momentos de humanização, não somente nos hospitais, que a gente deu um passo importante nos últimos 10 anos, mas para toda a sociedade. Então, Patrícia, só para completar a fala de Prazeres, no que tange à questão da educação. O Saúde no Ar saiu essa semana numa campanha, Educação Integral é Intervenção Social. Eu acho que as pessoas sérias desse país precisam acordar para isto. Assim como ontem eu assisti num programa de Bial e vi lá colocando a questão racial em pauta. Por isso eu até falei essa questão da visão escravocrata dentro do hospital. Infelizmente é uma situação que os médicos precisam acordar. Nós não estamos mais no período da escravidão. Tratem, por favor, as enfermeiras como pessoas, como seres humanos. Todos nós estamos nas mesmas redes de vibração. A importância da técnica de enfermagem, a importância do médico, a importância do enfermeiro, todos estamos conectados. E aí, Anderson, eu ainda digo mais, se você fizer uma relação, uma proporção, o que é uma proporção? Eu pego o salário do enfermeiro e divido pelo salário do médico, vai me dar um valor. Compare, por favor, este valor com o resto do mundo, porque a gente precisa olhar os melhores exemplos. Eu garanto que nos Estados Unidos, onde os médicos mais defendem a política americana, eu garanto que essa proporção não é igual ao do Brasil. Essa relação vai mostrar uma visão de uma política predatória escravocrata. Nós não podemos mais, temos que dar um basta nessa situação. É preciso as riquezas serem distribuídas. E distribuídas significa dizer distribuída também com salário. Distribuída significa dizer melhorar a vida das pessoas. Distribuída significa dizer levar o saneamento. Distribuída significa dizer prevenção. É outro nome, parece que dentro do programa de saúde, parece que as pessoas se tremem. Não, tem que ter prevenção. Sim, o tempo inteiro. Porque nós viemos para este mundo para sermos felizes. Então, é nesta grande rede que nós estamos conectados, o que eu vou insistir o tempo inteiro, vibramos. E a contribuição da vibração de cada um é importante no processo. E aí eu trago sim a enfermagem como um cerne importante, como você colocou esse dado de 60%. E deixo aqui que vocês tragam no outro momento esse dado dessa proporção, porque para a gente sempre vai estar se espelhando nos melhores casos. Onde está a melhor saúde? É essa que a gente precisa olhar e dizer. É isso que a gente quer para o nosso povo.
Ok. Considerações finais, então, a gente agradece a presença de vocês, para que possa se dirigir lá para o evento. Muito obrigada, Lúcia, por estar aqui com a gente nessa discussão, abrindo também com Saúde no Ar a Semana da Enfermagem. Ela que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Bahia, suas considerações finais.
É, assim, agradecer novamente, né, conclamar, convidar os enfermeiros e técnicos de enfermagem para participar da Semana de Enfermagem, tanto aqui na capital como no interior da Bahia, e conclamar os enfermeiros, né, para que se junte ao sindicato. Porque hoje a única coisa que o trabalhador tem para se proteger são os sindicatos. Então, se os trabalhadores não entender que o momento é de fortalecer o seu sindicato, realmente a situação vai ficar bem mais séria do que já está. Né? E parabenizar aos enfermeiros amanhã, né, e parabenizar os técnicos e auxiliares de enfermagem no dia 20.
Obrigada, então. Anderson Santos, as considerações finais. Aí também com a fala do Prazeres, quando ele disse o que a comunidade pode fazer. Aí também o conselho está aberto a sugestões e também que venha da comunidade denúncias, até se for o caso, de enfermeiros que eles presenciam também em dificuldade. Às vezes o enfermeiro não leva adiante, até pela questão de preservar o seu próprio trabalho.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço, Patrícia, que é sempre uma parceira nossa. Reforço o convite a todos os ouvintes a participarem da Semana Brasileira de Enfermagem na capital e no interior. E, respondendo ao senhor Carlos, é importante que a sociedade entenda a relevância do trabalho em enfermagem, entenda a relevância do papel das trabalhadoras de enfermagem nos espaços de saúde e ajudem e nos ajudem a denunciar o subdimensionamento e as condições precárias de trabalho aos sindicatos, ao Corém. E aí nós estamos, Sindicato Corém aqui na Bahia, nós temos uma parceria profícua e que nós temos trabalhado sempre fortalecendo essa parceria para proteger a sociedade, que é o nosso principal papel, né, e proteger as trabalhadoras. Eu agradeço mais uma vez e deixo meu abraço a todos aqui.
Também agradecendo aos nossos ouvintes, a Leide, que deixou um abraço, ao professor Anderson, como ela disse, a Leide Fernandes, falando aí, reforçando a questão do combate, né, dos conselhos de saúde com relação à formação 100% EAD para os profissionais, como também uma ameaça para a garantia de um melhor trabalho. Exatamente. Muito obrigado a vocês, vamos para um breve intervalo comercial e seguiremos aqui concluindo o programa Saúde no Ar. Estamos juntos com você aqui no programa Saúde no Ar e todos os nossos ouvintes que estão sintonizados. Parabéns para você, mamãe. Hoje nós vamos estar sorteando, gente, um tratamento lá. Você quer ficar mais bonita, com a sua estampa melhor aí para celebrar o Dia das Mães? Então, Sobrancelha Design sorteando para os ouvintes mamães aqui do Saúde no Ar. Hoje, nesta sexta-feira, mande aí tá a sua mensagem para parabenizar a sua mamãe, a Irenildes aí do bairro da Liberdade, quer homenagear a todas as mães do programa Saúde no Ar, principalmente a mãe dela, que é duas vezes mãe, né? Então, parabéns, tá, Irenildes? E um abraço também para todas as suas mamães. Manda aí a sua mensagem, que ainda dá tempo aqui no programa Saúde no Ar, no finalzinho do nosso programa, qual o nome da sua mamãe, ou o seu nome também como mãe, concorra aí ao sorteio para que você possa ficar ainda mais bela. E agora, no oferecimento da Clínica Gandra, terapia preventiva, fisioterapia preventiva, aí na rua Porto dos Mastros, na Ribeira. Daqui a pouquinho vou deixar o telefone para você. Vai lá na Clínica Gandra, gente. Tem fisioterapeuta, tem massoterapeuta, tem pilates, tem acupuntura, tem fonoaudiologia, tem atendimento também de psicologia. Então, o que é que você está esperando? Pois é, estamos juntos aqui com você e lá na Clínica Gandra, você acabou de ouvir aí a fonoaudióloga falando sobre a importância, né, gente, de cuidar dos nossos idosos. A população brasileira, felizmente, está envelhecendo e não é só ter mais idade, mas também qualidade de vida. É isso que a gente quer. Então, a Clínica Gandra, a gente sempre faz questão de passar aqui para você que quer fazer esse seu atendimento especializado, com clínicos, com massoterapeutas, fisioterapeutas. Procura lá a Clínica Gandra, na rua Porto dos Mastros, na Ribeira. Quer anotar o telefone para você fazer a sua consulta? Quem sabe aí dá de presente para sua mamãe, que está sentindo muitas dores, sofre com artrite, artrose, osteoporose. Quem sabe aí uma consulta, né? Fazer uma análise, uma avaliação com o osteopata que tem lá, que é o Carlos Gandra, e que pode fazer uma avaliação completa, usando também do conhecimento da medicina chinesa na acupuntura e na massoterapia. O telefone é o 3312-0744. 3312-0744, Clínica Gandra, fisioterapia preventiva. E agora, às 8 horas e 58 minutos, mandando um abraço para todas as mamães, a Leide Fernandes, que participou aqui com a gente, também a Irenildes, um abraço aí também para a mamãe da Rita de Cássia Tavares, lá do bairro Luiz Anselmo, que também abraça a sua mamãe, ela que também é mãe de dois filhos lindos, e está mandando aqui a mensagem para o Saúde no Ar. Mande também a sua mensagem pelo 99681-3998. Parabenizando então a todas as mamães, a minha mãe Urânia, falecida, em memória, a todas as mães que não se encontram mais aqui fisicamente, mas que estão no nosso pensamento, no nosso coração. As mamães também do coração, as mães adotivas, as mães sociais, aquelas mulheres que não geraram no seu ventre, não foram mães biológicas, mas que no seu coração ajudam a criar, a desenvolver seres humanos melhores em tudo aquilo que fazem. Então, parabéns, mães. Recebam o carinho, o abraço dos seus filhos, da sua família, o reconhecimento, porque vocês são heroínas, são grandes e são as maiores cuidadoras. E o sorteio aqui vai para a Irenildes. A Irenildes, que participou do nosso programa de hoje, ela está ganhando no oferecimento da sobrancelha designer Alphaville, que nos presenteou hoje com esse brinde. Vai ganhar lá para você cuidar da sua sobrancelha, tá? Que bom, Irenildes, que você possa aproveitar. E você também que ficou curiosa e quer conhecer melhor essa empresa que é especializada no tratamento de sobrancelhas, é só ligar 3022-6429. Beijo a todas as mamães da Sobrancelha Design Alphaville, todas as mamães da Rádio Excélsior da Bahia e todas as mamães ouvintes do Saúde no Ar. Beijo grande, bom, feliz Dia das Mães, ótimo final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.